Boa noite, eu sou a Karina Cardoso e começa agora o Caiu no Enem, ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM, MEC AM, pela internet e em rede também com emissoras públicas de todo o país. E a Priscila Rangel está aqui comigo no estúdio, atenta a tudo que vocês aí de casa estão mandando para a gente pelas redes sociais.
Isso aí, Karina. Uma boa noite para todo mundo que fez o Enem hoje. Quem tiver dúvidas e comentários pode mandar para a gente pelo Twitter ou pelo Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem, que nós vamos debater durante o programa.
É isso aí. Estão conosco aqui em Brasília os professores Thiago Diana, de História, Aretha Barros, de Geografia, e Gabriel Melo, de Sociologia. Boa noite,
boa
professores,
noite,
professoras,
noite.
Sejam bem-vindos.
Obrigada.
Bom, e para a gente começar, vamos ver o que alguns dos quase 7 milhões de inscritos no Enem acharam da prova de hoje?
Pô, eu esperava muito mais, achei que ia ser bem mais difícil, na verdade. Tipo, comparado com os outros Enems que eu fiz, achei bem tranquilo.
Eu achei assim, porque eu fiz o Enem do ano passado, né? Então essa prova eu achei que ela ficou um pouquinho mais tranquila. O Enem do ano passado eu achei que tinha muitas perguntas meio ambíguas, assim. E, tipo, as respostas eram meio difíceis de você... É que dava... É como se tivessem duas respostas certas. E aí tinha uma que eles decidiam, ah, não vai ser essa aqui. Não, dessa vez eu acho que ficou mais fácil, assim, de saber quais eram as respostas.
Eu achei que tava, tipo, um pouco complicado porque o texto estava muito grande pra ler e o tempo é curto, entendeu? Mas foi tranquila a prova. Pra quem estudou, não tava tão difícil, não.
Achei que a prova tava com conteúdo muito extenso, né? É, não achei legal, particularmente, essa questão de ser dividida em dois dias, né? Dois finais de semana. Acho que da forma que tava antigamente tava melhor. Mas no contexto de conteúdo, a prova tava riquíssima, né?
Não tava muito fácil, tá? Tinha muitas questões referentes ao cenário político atual. Falou muito sobre a questão política, questão sobre direita e esquerda. É, eu achei que a prova ficou muito, muito focada em questões políticas mesmo e regionais, tanto no Brasil como no restante do mundo.
Neste domingo foram 5 horas e meia de prova, com direito à redação, linguagens e ciências humanas. E você, hein? Como é que foi nesse primeiro dia do Enem 2017? Participe com a gente! E vamos começar o nosso papo com os professores que estão conosco aqui no estúdio e que vão falar sobre as questões que apareceram na prova de Ciências Humanas. E aí, gente, professor, começar com você, o que você achou dessa prova? Fácil, difícil, dentro do previsto?
Assim, para a prova de História, eu gostei bastante, né? É uma prova que transita bem entre os diferentes períodos históricos. Então, você vai ter questão que trata desde um período mais antigo, que ousou falar ali de uns momentos de Grécia, que tocou no assunto de Idade Média e que também veio para o que é mais normal de cair, o que é mais trivial. Então caiu a parte de Vargas, caiu uma questão no tocante ali de ditadura militar. Então foi uma prova bem diversificada e que transitou bem nos caminhos aí da história.
Perfeito. Sobre a geografia, professora Aretha, também dentro do previsto tudo?
Dentro do previsto, apesar que teve uma pequena alteração, que foi uma cobrança menor em cima da estrutura física, né? Apesar que houve uma questão sobre tectônica de placas, houve questão sobre biomas, mas que são questões recorrentes, né? Urbanização. Na quarta-feira ainda comentamos sobre a questão dos povos árabes, caiu uma questão sobre Palestina, resolução da ONU, né? Reconhecimento. Então, não foi nada que tenha fugido do contexto, mas, ao mesmo tempo, ela foi mais específica.
Perfeito.
Não era simplesmente eu ler o texto e eu vou conseguir responder se eu não tenho uma noção básica, se eu não fiz uma leitura. E algo que a gente precisa lembrar os alunos é que a leitura, ela não pode acontecer na semana da prova. Até porque dentro de atualidades, eles podem cobrar aí de 12 a 8 meses. E a questão geopolítica, ela vai se modificando e ela vai trazendo coisas que são muito antigas. Eu posso muito bem falar da questão palestina hoje, mas ligando lá ao período de resolução da ONU, questão resolução 81, que vai demarcar a Israel e provavelmente, né, já estava a resolução também determina a criação do Estado palestino, mas que não aconteceu.
Certo.
Então é algo atual, um conflito atual, mas que começou muito antes. Então, é algo que eles precisam estar acompanhando. Deixar para se posicionar dentro de atualidades, que algumas escolas já fazem específico disciplina, é um erro. Em uma semana eu não consigo me...
É um conhecimento que acumula,
Eu não consigo me preparar com uma semana só.
Professor Gabriel, concordo? O que fala aí de sociologia?
Concordo, estava tudo dentro do esperado. E principalmente a construção sobre a múltipla interpretação dos fatores sociais que compõem a sociedade teve presente mais uma vez na prova. Então a gente vai falar sobre política, sobre gênero, a gente vai falar sobre economia, e a gente vai tentar entender todos esses fatores simultaneamente, o que é essencial para uma estratégia de interpretação, para fazer uma questão e assim vai.
Perfeito. Professores, vamos começar a falar de algumas questões específicas da prova. Professor Thiago, questões 61 e 64 trouxe Getúlio Vargas, né? Que já é uma coisa recorrente nas provas do Enem.
Sim, então nós temos duas questões que marcam aí a história de Vargas. A gente está falando de um governo de Era Vargas inicialmente de 15 anos, então o cara que fica 15 anos no governo, ele merece, né, uma questão aqui na prova do Enem. A primeira questão, questão 61, trata de Estado Novo. Então está falando da parte ditatorial do governo de Vargas, e ele trata muito tranquilamente da parte mais importante, que é a parte de propaganda e dominação ideológica. Então o candidato, ele com uma leitura breve, uma lembrança, né, de artifícios que o professor coloca sempre nas aulas, falando da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e do DASP, seria fácil de resolver.
Professor, inclusive, a gente foi para a rua e gravamos com alguns alunos. Sim. E parece que tem uma questão que ela é muito próxima do que o senhor está falando agora.
Ótimo.
Vamos rodar a questão aí?
A história estava bem de boa, assim, estava tranquilo.
História, tive mais dificuldade, assim, na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, assim.
Tá aí, né, era Getúlio Vargas.
Como é uma questão esperada, não era uma questão tão difícil, não. A 61 trata, então, de Estado Novo e esse componente ideológico, essa parte de propaganda mesmo. Ele até cita, né, um pouco do nazismo para falar disso. E na questão 64, quando Vargas volta para a prova, ele vem falar da continuidade do governo dele. Estamos chegando ao fim de uma ditadura de Vargas em 45, e você tem um movimento de queremismo ali, de querer o Vargas dentro de uma continuidade.
Perfeito. Deixa eu passar para a professora Areta algumas questões também mais pertinentes. Uma delas, a 58, fala da ONU e da situação dos palestinos, né? O que a gente pode trazer aí sobre essa questão tão comentada?
É sempre uma questão recorrente, né? Os problemas do Oriente Médio, os enfrentamentos locais, principalmente a partir do momento da criação do Estado de Israel, sempre são cobrados nas provas, né? E uma das coisas que fica muito claro aqui é que eles estão cobrando uma resolução que já foi votada, e foi votada em 1948, mas que até hoje não é válida. Então, houve uma proclamação de Estado autônomo, sem o reconhecimento de vários países, inclusive do próprio Brasil. Então, não é reconhecido pela ONU, mas pela primeira vez, né, houve um passo à frente. Não a demarcação do território como foi resolvido, como houve a resolução e votação, mas sim um reconhecimento de que essa população sem território vai sim ter o seu Estado demarcado e é reconhecido. Como que vai se desenhar essa dificuldade, né? Porque, querendo ou não, é uma área de entraves. A geopolítica ali ela é muito, muito complexa, porque, como eu falei na quarta-feira, ela não envolve apenas recursos naturais, não envolve apenas religião, não envolve apenas comércio. Ela vai envolver toda uma gama de situações que envolvem todos os povos. E, querendo ou não, vários recursos necessários, inclusive para os países desenvolvidos, eles vão sair dali. Né, geração de energia. Então, todo o contexto, ele vai interessar, ele é importante, ele vai impactar em todos os países. Essa questão específica, ela foi muito, eu diria para você que bem atual, apesar de ter começado lá na década de 40, porque até então não existia um reconhecimento. E pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas deixou, inclusive, hastear a bandeira palestina. Então, é um passo para o reconhecimento.
Bacana, professora. E se você quiser participar com a gente, Manda seu comentário, manda sua dúvida usando a hashtag Caiu no Enem pelo Twitter ou pelo Facebook da TV Brasil. E agora a gente tem algumas dúvidas de geografia. Vamos ver.
Geografia foi mais a parada de clima, que eu não sou muito assim... É muito fácil assim pra mim.
Na real, foi uma questão que eles falaram lá que era... Não tô conseguindo lembrar agora, mas era alguma coisa da... Ah, sim, eles perguntaram a importância histórica de uma cidade lá da África, que eu nunca ouvi falar dela.
Tá aí, vamos seguir a nossa rodada aqui de questões. Professor Gabriel, uma questão importantíssima também, trazendo a participação da mulher na política brasileira. Não é,
é
isso?
Mais um ano que gênero cai sobre a participação da mulher na sociedade brasileira em sentido geral. Esse ano especificamente trouxe a questão da política e como que a participação da mulher na política ela foi limitada diante da nossa construção histórica de segregação, principalmente pautada pelos nossos processos lá de trás da colonização e consolidadas ainda. A gente tem um dos países que tem menor participação política em relação ao legislativo mesmo, que é o foco da questão, inclusive. E mesmo lá na década de 90, a gente tem implementado uma política de cotas para a inclusão da mulher nos partidos políticos para participarem das eleições. A questão sobre gênero é fundamental para a gente entender como que a nossa sociedade se organiza, como ela pensa, como ela sente e, principalmente, como que a gente pode promover mudanças. Que a prova em si, ela é muito informativa também. Ela gosta que a gente conheça as coisas sobre o Brasil. E ela gosta de promover debate. Quando cai uma questão sobre participação feminina no setor político, a gente começa a perceber, pô, o que está faltando? Qual é a ausência? Será que tem essa ausência? E as pessoas vão atrás dessa informação. Essa informação começa a ser debatida. Gerar o debate é essencial para a gente construir o conhecimento para a mudança do futuro dessa realidade. Então, essa questão é fundamental, como todo ano tem sido fundamental a participação da mulher, a questão sobre o gênero, aumentando e promovendo novas relações de debate e inclusão social. A pauta das minorias ela é bem bacana no Enem, porque eles trazem vários aspectos de informação. Tanto no aspecto de mobilidade social, quanto no aspecto de inclusão social, no aspecto de debate sobre como mudar a realidade dessas minorias. Isso é, do ponto de vista assim, educacional, uma satisfação de ver uma questão assim numa prova.
Que legal, né? Uma prova que ensina também, né? É. E abre o espaço para discussão, para se levar certos assuntos ali na prova, né? Assuntos Sim. sempre importantes e pertinentes para a sociedade. Professor Thiago, deixa eu voltar aqui para a história. Tem duas questões que há muito tempo não eram trabalhadas no Enem, né? Idade Média e Iluminismo.
Isso, nós temos uma questão de Idade Média e assim, foi bem clássica também para falar já da transformação. Então, é uma questão que mostra que já ali em meados da Baixa Idade Média existe uma transformação, principalmente no que diz respeito a uma nova tendência de sociedade, que é o renascimento comercial e urbano e as pessoas mais ligadas à burguesia. Então, tinha muito tempo que não caía algo nesse tocante de Idade Média. Então, foi bastante importante estar presente uma questão como essa, né? Então, ele trabalhou diferentes períodos históricos dentro dessa prova.
Perfeito. Para quem está em casa ouvindo a gente, lembrando que nós estamos falando do caderno amarelo. Isso. E lembrando também que estamos ao vivo para as rádios, não só para a televisão. Professora...
Nós temos agora, Karina, perguntas, dúvidas sobre história.
Eles pegaram algumas coisas em história que, tipo, eu nunca nem ouvi falar, na real. Tipo, manifestação futurista, não sei nem que... Eu nunca ouvi falar disso.
Professor.
Tá aí, ó.
Aqui a dúvida. Então, trata da questão 52 do Caderno Amarelo.
Sim.
E ele fala do futurismo e ele tenta trabalhar aqui o início do século XX. Para alguns historiadores, o início do século XX ali com a Primeira Guerra Mundial é como se fosse o início do mundo contemporâneo. Então, o que eles vão fazer é tentar acabar com o que tinha antes de história, aquele entendimento de história antes daquele período, e talvez iniciar algo novo, principalmente com a quantidade de transformação, seja política, social, econômica, tecnológica e de bens de produção que está acontecendo a partir daquele momento. Então essa questão que trata de futurismo, ela tenta trazer e tratar disso, né? Esse início de século XX e como as coisas se acentuam, né, no início do século XX para frente.
Perfeito, nosso bloco já está quase chegando ao fim, mas antes uma perguntinha para a professora Aretha sobre o fenômeno urbano, a questão 56.
Vamos lá.
que a gente pode falar dessa questão aí? Qual o nível de dificuldade dela?
Inclusive, eu comentei na quarta-feira que é recorrente, né, o crescimento urbano, o inchaço populacional. É, a questão que nós comentamos do ano passado, caiu uma questão específica sobre o meu movimento pendular, que está aqui novamente na questão 56. Não é uma novidade, não era uma questão difícil. Né? Ele tinha especificamente que recordar o processo de industrialização do Brasil, como que ele começa, o que ele vai desenvolver, como que ele vai mudar essa estrutura, essa dinâmica urbana, como que isso vai influenciar o cotidiano da população, uhum. E quais são os aspectos positivos e negativos. E querendo ou não, você vai ter aí a mudança, inclusive nos setores, né, de concentração da população. Setor primário, setor secundário, setor terciário, né, empregabilidade mesmo. Enquanto você tem um país que eu não posso considerar um país industrializado, é evidente que eu vou ter uma população que vai majoritariamente trabalhar no setor primário. E aí, quando tem processo de industrialização, em definitivo, esse contexto começa a se modificar. E aí vai criando um terceiro setor e vai mudando toda a estrutura, né? com êxodo rural. Então, existe toda uma gama envolvendo, mas que está relacionada especificamente com o processo de industrialização e crescimento urbano.
Perfeito.
São questões recorrentes, não tem como. Quando se fala de Enem, ele sempre vai cobrar urbanização e industrialização
do
Brasil.
Quem estudou pelas últimas provas, então, já podia prever, sim, que essas questões cairiam.
Sim.
Mais alguma observação, professor Gabriel?
Na parte de filosofia, foi bem técnico, foi bem teórico. Então, uma coisa que está mudando e que esse ano foi bem clara é que eles estão tendo uma pegada muito mais teórica na parte de filosofia. E só esse comentário na parte de filosofia. Na parte geral da gente, é uma prova que realmente, em relação ao ano passado, ela deu uma mudadinha.
Sim.
Ela se transformou, ela ficou um pouco mais palatável para o estudante. Em questão aos comentários dos estudantes sobre a dificuldade dos textos e assim vai, realmente, a prova do Enem, ela tem uma dificuldade de inclusão, porque a nossa estrutura educacional, ela não é a mesma em todo o território nacional. As nossas regiões, elas têm qualidades e inclusão diferente educacional. Então, assim, quando você bota uma prova gigantesca, realmente, para além, 5 horas e meia, e produzir um texto, é algo que já parte de um princípio de uma exclusão. Então, realmente, ela já não faz parte de um cenário de agregação, vamos dizer assim. Ela já faz parte de um cenário, desde o início, de uma segregação. E, ao mesmo tempo, é uma prova bem interessante, porque ela lida muito com o cotidiano. A parte de sociologia foi bem voltada para o cotidiano.
Certo.
Então, são discussões sobre a política brasileira atual, são discussões sobre a sociedade, e elas incluíram muito bem nas partes gerais, nossas partes gerais, as três disciplinas, né? Sociologia, geografia e história. Até na parte
tratavam temas sociológicos, se a gente for olhar.
A parte de linguagens também conteve muito, muito, muito debate sociológico, geográfico, histórico, assim vai.
Ou seja, essa questão da integração também, né, sempre muito presente nas provas do Enem. Bom, o primeiro bloco do Caiu no Enem termina aqui. Eu agradeço a participação dos professores Thiago Diana, Aretha Barros e Gabriel Melo.
Obrigado.
Você que está acompanhando.
Caiu no Enem.
Vai fazer o Enem este ano? Então essa dica é para você. Para não ter correria, separe na véspera tudo o que você vai precisar para a prova. Documento e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Tem um tempinho extra? Então aproveite para fazer também o trajeto até o seu local de prova. E não se esqueça, nas quartas-feiras antes das provas, às 9h30 da noite, te espero com as últimas dicas para sua preparação na TV Brasil, Rádios Nacional FM e MEC AM e site e redes sociais da TV Brasil. Nos domingos do Enem, às 8 horas da noite, a gente está de volta com um timaço de professores para comentar o exame deste ano. Até lá!
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640 CEP 70-333-900 Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
TV Brasil preparou uma super série de filmes especialmente para você assistir em casa. Cinebermédia. São 52 obras produzidas em toda a América Latina, Portugal e Espanha. Muitas premiadas em festivais internacionais. Toda segunda, às 23 horas e sexta, à meia-noite e meia, tem um filme inédito na TV Brasil para você. Cinebermédia é na TV Brasil, em exibição no cinema mais confortável da cidade, a sua casa. TV Brasil, canal 2.1, NET 16 e Sky 23.
Estamos de volta com o programa Caiu no Enem ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM e MEC AM, pela internet e em rede também com emissoras públicas de todo o país. E neste bloco, a gente fala da prova de linguagens.
Você pode mandar suas dúvidas e os seus comentários pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil usando a hashtag Caiu no Enem.
É isso aí, e a gente mostra agora o que pensam da prova alguns dos personagens que não estão na sala de aula, mas que fazem parte desse dia decisivo para muita gente. São os familiares, os amigos, que foram hoje acompanhar os candidatos e aproveitaram para dar aquela força.
Esse apoio é fundamental, né? Acho que a família tem que estar junto, a família sofreu junto o ano inteiro, estudando junto, né? Então agora é hora da gente dar esse apoio para fortalecer o aluno na hora de fazer uma boa prova, né?
Acredito que isso vai ajudar a acalmar, a manter a calma, né? Ficar mais relaxado no momento relativamente tenso.
E vim acompanhar para dar o apoio moral, dar a força, ela se sentir calma, tranquila, saber que está tudo bem, tudo tranquilo, que nós estamos dando maior apoio para ela e que a gente confia no esforço dela.
Dá aquela força, né? Tá junto dela ali. Então trouxemos ela agora e ficamos até agora no portão fechado para a gente ter certeza de que tudo deu certo para ela.
Porque a família tem que apoiar, né? Acho que o apoio familiar hoje em dia é o melhor.
Demonstrar que tudo vai estar certo, que se ela se preparou antes, se esforçou, agora é o momento final e tem que ter tranquilidade nesse momento.
A família junto, pensando positivamente, sem dúvida nenhuma, é um fator positivo para ela.
Porque é um sonho, né, que ele tem e tem que correr atrás de um objetivo, né? A gente tem que se esforçar, uma oportunidade única.
Meu pai me apoiando me deixa muito mais tranquila, mais calma, mais confiante, muito mais do que se eu estivesse sozinha.
É importante para dar tranquilidade, para manter a prova tudo sob controle.
Eu vim ter com toda a felicidade do mundo e desejar para ela uma prova maravilhosa.
Eu vim acompanhar meu filho e meu sobrinho, né? É a primeira vez que eles estão fazendo o Enem, encerrando o terceiro ano do ensino médio agora. A gente acaba se envolvendo. Parece que tem um ano que ele começou aí a se preparar para essa etapa do Enem aí e nós estamos envolvidos até agora com ele.
É isso aí, apoio é sempre bem-vindo nessas horas essencial. Bom, Mas vamos falar sobre a prova de linguagens, porque estão com a gente os professores Zaira Gironi, de língua portuguesa, Ricardo Tobé, de espanhol, e professor Gufi, de inglês. Boa noite, professores. Boa noite, professora. Sejam bem-vindos.
Boa noite.
Começar com a professora Zaira. O que, que a gente pode falar dessa prova de hoje, professora?
Olha, foi uma prova tranquila, se a gente comparar com a do ano passado. Questões, de uma certa maneira, previsíveis. Né? Continua o predomínio dos autores modernos, Clarice Lispector, Murilo Mendes. Né? Então, eu acho que foi tranquilo para os alunos.
Muito bom. Professor Ricardo.
Eu senti falta de uma habilidade. Nós trabalhamos durante o semestre. Nos últimos 3 anos, a prova tinha um formato, explorando todas as habilidades, são 4 em língua estrangeira. E esse ano eu senti falta da habilidade 7, que envolve o conteúdo gramatical. Mas, no geral, a prova muito boa, muito tranquila. Vou fazer mais alguns comentários daqui a pouco a respeito das questões.
Tá certo. Professor Gufi, prova de inglês, é parecido com o que aconteceu aí com a prova de espanhol?
A prova de inglês é uma prova bem parecida mesmo no Enem. Eles não trabalham com habilidades específicas da estrutura linguística. Eles focam bastante na interpretação de imagem. Algo bem recorrente que tem caído bastante na prova do Enem. E não foi algo muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar mesmo, não.
Muito bem. Vamos seguir então com as nossas perguntas específicas da prova. Professora Zaira, violência contra a mulher esteve presente nessa prova e remete um pouquinho da redação do ano passado, né?
Isso, né? A gente teve uma questão com cartaz instrucional que falou sobre a violência.
Você pode,
né,
confirmar o número?
Qual é a questão presente? 35 do caderno amarelo. Quem bate na mulher machuca a família inteira, né? Então, aqui a gente tem a questão da mulher, que já apareceu na prova de 2016, falando do feminicídio, foi tema de redação, e agora aparece num cartaz instrucional. O que também é comum em prova do Enem. Sempre há algum cartaz falando de algum tema recorrente, algum tema debatido.
Uma questão interpretativa?
De interpretação, né? Então, assim, e aí o foco aqui era conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica, que é a opção B. Considero, assim, de nível fácil para os alunos.
Perfeito. Professor Ricardo, fácil é uma palavra que também está dentro aí da prova de espanhol?
Não diria fácil. Questões com textos grandes, questões para cansar o aluno. Eu já havia alertado, faço muitos simulados com os meus alunos e eles reclamam comigo que eu faço com textos grandes. Costumo usar a frase que o professor Marcelo Freire usa, né? Treino duro, prova fácil. E foi exatamente o que aconteceu. Um texto muito interessante, a questão número 5 do caderno amarelo, falava sobre eclipse. E é um texto interessante porque ele trabalha com a cultura espanhola, a cultura ocidental, que traz aí várias perspectivas do conhecimento desde dos antigos filósofos, desde Sócrates, Platão, até a perspectiva do conhecimento pré-colombino, do conhecimento pré-hispânico na América. E aí a questão termina com uma pegadinha, né? O Frei Bartolomé, utilizando do conhecimento sobre eclipse, achava que conseguiria enganar a cultura maia. Mas mal sabia Frei Bartolomé que a cultura maia já fazia previsão desses eclipses há várias e várias gerações. Então, na verdade, Frei Bartolomé morre aqui no texto, com a soberba, imaginando que poderia enganar a cultura maia. Então, bem interessante esse texto, né? E exatamente nessa questão...
Pegou muita gente, será, professor?
Pegou, porque ela, de alguma maneira, envolve o vocabulário da língua espanhola. Por exemplo, tem uma palavra fecha é data. Mas dentro do contexto, como ele fala de indígenas, muitos alunos podem ter imaginado que era flecha, já que ele estava falando da morte do Frei Bartolomé, né? Está falando de indígena, flecha é um signo muito comum dentro dessa perspectiva. Mas não, a resposta era a letra E, falava exatamente sobre o conhecimento, né? Os sensos prévios que essa cultura tinha. Questão interessante essa.
Perfeito. Professor Gufi, prova de inglês, trazendo também uma questão polêmica, também atual, que é a questão das armas, né?
Exatamente. É muito interessante a gente falar sobre essa questão, que foi a questão 3 do Caderno Amarelo, que ele fala justamente uma carta de uma mãe indignada como o povo da cidade de Bunkersville, né, no, em Kentucky, que eles não querem se tornar um símbolo do combate à violência da arma, mostrando de um incidente de um menino de 5 anos de idade que atirou acidentalmente na irmãzinha de 2 anos de idade. E esse foi até um incidente bem polêmico que foi discutido, que não foi um caso de um menino pegar a arma do pai. É, em vários Estados Unidos, o porte de arma é legalizado, inclusive na cultura de alguns, é ensinado as crianças desde cedo a manusear armas, principalmente para a caça de animais. E o estado de Kentucky também é muito comum esse tipo de coisa. Essa arma desse menino, não está explicando aqui, mas lendo a matéria completa, é uma arma que ele ganhou de presente, e existia um site de armas que vende arma direcionado para crianças. Então foi e ela até fala aqui que uma coisa pode confundir os alunos, que ela não está criticando o fato dele ter acesso a armas, mas o fato de não haver nenhum uma segurança e nenhuma preparação dos pais, seja para qualquer outra coisa letal. Pode ter até confundido os alunos, a resposta era a letra D, que era expor sua indignação com a negligência de portadores de arma. Mas alguns alunos que até me questionaram se não seria a letra E, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Embora na nossa cultura isso seja algo que nós pensaríamos, na cultura dos americanos é algo muito comum as crianças manusear armas, mas não é o foco dela, e ela até coloca explícito que ela não quer criticar esse ponto, mas sim como os pais não preparam os portadores de arma, não preparam as pessoas, principalmente as crianças, para lidar com coisas letais.
Legal, professor. E a nossa equipe foi às ruas e nós temos dúvidas dos alunos de inglês.
Comparando com o Enem passado também, nível bem mais tranquilo de interpretar, assim, e decidir qual é a resposta certa.
De inglês, sim. A inglês foi a primeira, né? A primeira prova. E aí eu tinha uns textos, o primeiro falava sobre frio, né? Foi bastante interessante. Tava um pouquinho difícil de ler, mas deu para ler e entender um pouquinho.
E aí, professor, muitas dúvidas, hein?
Bom, na verdade, a questão da Frida foi até uma das mais tranquilas, né? Porque o foco, a gente até fala com os nossos alunos, começar sempre lendo o enunciado. E a autora, fala no enunciado, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato sobre a pintora. Então, é você procurar no texto o que que impressiona. E ela já abre o texto falando, uma das coisas que me deixaram uma impressão incrível sobre o filme foi o conforto da Frida e a celebração da sua própria beleza única. Nas três primeiras linhas, eu já tinha a resposta pelo enunciado. A gente sempre fala em sala de aula, eu, professor Ricardo, professor Marcelo, a gente sempre foca da importância de focar no enunciado. Ele não precisava ter lido o texto inteiro. Ela já fala do foco, que era justamente a resposta, a letra D, assumir a sua beleza singular.
Prestar atenção no enunciado, né? Interpretar bem.
Exatamente.
Priscila, dúvidas na internet?
Temos. Acabou de chegar aqui pra gente, deixa eu ver, pelo Twitter. É, Christopher Rodrigues quer saber da professora Zaira. Caiu alguma figura de linguagem? O que que você achou da redação, professora, sobre a questão dos direitos humanos?
Figuras de linguagem, esse ano não caiu. Caiu função de linguagem. E em relação à redação, nós temos uma coisa interessante, né? Porque o tema da redação ali é sempre definido no primeiro semestre. Em abril, a gente teve uma lei 8.213, que estabelece cotas para deficientes auditivos, deficientes físicos também. Então, assim, ali a gente já tinha um indicativo da possibilidade desse tema de redação. Além disso, desde 2012, que o Enem vem seguindo uma linha de direito a respeito aos direitos humanos. E aí, esse tema, ele só confirma essa linha de trabalho, né, em relação à inclusão social, direitos humanos, né? Então, assim, desse ponto de vista, um tema esperado.
Inclusive, sobre direitos humanos, professora, a gente vai falar no nosso próximo bloco, falar de redação também, que tem a ver com inclusão. Uhum. Ô, professor Ricardo, ainda sobre a prova de espanhol, que outra questão você poderia destacar, seja pela facilidade, seja pela dificuldade?
Vamos lá, então, né? Tem uma questão interessante, a questão número 2. Eu acho essa questão simbólica, ela fala do Mujica, né? O Mujica é uma figura conhecida mundialmente, né? Foi presidente do Uruguai. E é o que o Guffi acabou de falar, que a gente trabalha muito em sala de aula com a questão da leitura do enunciado. Uma boa leitura do enunciado faz com que você consiga ter uma boa resolução. E ele dizia o seguinte, lá no enunciado: o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, tá? Porque o texto fala de uma palestra que o Mujica foi dar em Nova York. E lá, logicamente, tem vários uruguaios, né, que vivem lá. Então o texto falava muito sobre isso. Mas no enunciado ele não estava falando daqueles uruguaios que vivem nos Estados Unidos, que vivem em Nova York. Ele estava falando dos uruguaios que vivem no próprio país. Porque o Mujica foi fazer uma defesa das políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas na época pelo governo dele. Então, a ideia era que eles tivessem a melhor condição de vida, que as pessoas que vivem no país tivessem uma melhor condição de vida. Então, nesse caso, seria a letra E, exatamente por conta da percepção do enunciado. Se o aluno, de alguma maneira, entrasse dentro da perspectiva do texto, ele poderia escolher duas ou até três alternativas, que está muito bem bolado aqui, né?
Perfeito. Dúvidas na internet, Priscila?
Não, nesse momento aqui, questão 15, prova de português. Professora Zaira, dá um help aqui pra gente.
Questão 15 é sobre o quê, professora?
É uma questão com dois textos, intertextualidade, né? Ele fala de mobilização da língua oral. É comum que esse tipo de questão caia, né? A gente tem no Enem uma habilidade sobre variação linguística e a gente sempre tem presente questões que falam da língua popular. Aqui ele coloca o primeiro texto que fala daquela música Terezinha de Jesus, né, que é uma música popular.
Clássica.
Clássica, né? E o outro texto fala sobre a interpretação, essa relação dos textos tradicionais com a linguagem oral, né? Eu acho que, sim, é uma questão que reforça comportamentos da cultura oral. Uma questão, assim, de nível médio, não achei difícil, não.
Perfeito. Professora, professores, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre as respectivas provas? Alguma observação?
Eu queria salientar, assim, para esse ano, a gente, como eu havia colocado no começo do nosso bloco, que a prova estava seguindo um perfil. A prova de espanhol, utilizando todas as habilidades, não tivemos habilidade 7. De alguma maneira, nós trabalhamos em sala de aula algumas perspectivas de estrutura linguística para trabalhar no Enem. E nos últimos 3 anos nós tínhamos essa questão, esse ano não teve. Lamento, porque a gente espera um padrão, né? E fica aí a nossa crítica do espanhol em relação aos próximos anos. Desejo que a prova seja bem completa, como estava sendo.
Tá certo, então. Bom, termina aqui a segunda parte do programa e a gente agradece, claro, aos professores Zaira, professora Zaira, professor Ricardo, professor Guffi. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E no próximo bloco é hora de comentar a prova de redação que deixou muita gente, ó, roendo as unhas nas noites passadas. Priscila, quem quiser participar do programa, como faz?
Bom, é só mandar a sua dúvida ou seu comentário pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil usando a hashtag Caiu no Enem, que eu tô aqui de olho em todas as mensagens.
É isso aí, continue com a gente, nós voltamos depois do intervalo.
Notícias, esporte, serviços ao cidadão. 24 horas no ar. Sintonize a Rádio Nacional de Brasília. AM 980 kHz. Aqui tudo é informação. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Caiu no Enem.
Vai fazer o Enem este ano? Então essa dica é para você. No dia da prova, só vale levar documento de identificação original, oficial e com foto. Confira com antecedência a lista dos documentos aceitos para não passar sufoco. E não se esqueça, nas quartas-feiras, antes das provas, às 9h30 da noite, te espero com as últimas dicas para sua preparação na TV Brasil, Rádios Nacional FM e MEC AM e site e redes sociais da TV Brasil. Nos domingos do Enem, às 8 horas da noite, a gente está de volta com um timaço de professores para comentar o exame deste ano. Até lá! E chegamos agora à terceira e última parte do programa deste domingo. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM, MEC AM, pela internet e em rede também com as emissoras públicas de todo o país. Você quer participar do programa? Então pode mandar aí a sua mensagem pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil, usando sempre a hashtag Caiu no Enem.
E o assunto agora é redação. O tema deste ano foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E esse tema deu o que falar. Vamos ver.
O tema da redação foi bem de boa, achei muito interessante que abordou Libras, né? Uma parada muito interessante, velho. E eu achei legal.
Eu achei ela meio... não é um tema muito fácil de trabalhar, mas... já tiveram redações mais difíceis. É uma redação, assim, bem direta.
Eu achei um tema bom, incluindo negócio de surdo, esses negócios assim. Acho que ninguém esperava esse tema, né? Todo mundo... mas o tema é importante pra sociedade conhecer um pouco mais, né?
Foi conseguir colocar os argumentos nela. Porque como é sobre a deficiência auditiva, né? Sobre a educação, que ela é mais complicado colocar os argumentos.
A redação foi por um tema muito interessante, foi inclusão social para deficientes auditivos, no caso. Eu sou deficiente auditiva e achei um tema muito interessante, diferente dos outros Enems, que tratou de outras questões, principalmente também de questão política. Esse ano eles resolveram tratar sobre questões sociais, que eu achei super interessante.
Eu achei um tema muito importante, foi sobre surdos, né? E eles enfrentam grandes dificuldades, né, no dia a dia, então eu achei muito interessante, até porque agora vai ser um tema muito falado, né? E é bom para conscientizar as pessoas também, muito preconceito, né? E eu acho que eles têm que ter mais... tem que ser mais falado para as pessoas entenderem também. Tem que ter lugar no mercado de trabalho, em faculdade, tudo.
Até a redação foi um tema assim fácil, porque foi falar de surdos, aí como é que é a visão deles, o ambiente de trabalho, a educação, e todo esse globo que engloba eles, né?
Ah, eu achei muito bom, eu já esperava, assim, que era educação, eu já tinha apostado nisso. Só que não sabia que era de deficiente auditivo. Mas foi bem tranquilo de fazer a redação.
E você de casa, hein? Tava tranquilo com essa parte da prova? O que achou aí do tema desse ano, hein? Vem participar do programa e para falar sobre a redação, a gente bate um papo agora com os professores Zaira Dirani e Marcelo Freire, de Língua Portuguesa e Redação. E aí, professores, um tema que eu acho que ninguém estava esperando, né? Concorda comigo, professor Marcelo?
Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, a prova do Enem, ela privilegiou o aluno que, no primeiro semestre, estava atento aos noticiários, atento ao que circulou em termos governamentais. A professora Zaira lembrou muito bem que em abril, né, foi, enfim, sancionada a lei pelo presidente Michel Temer, que garante, dentro da lei de cotas, que já era uma lei, né, existente no Brasil, as cotas para deficientes. Então nós tivemos um exemplo aqui em Brasília, né, Zaira, da Universidade de Brasília, que teve que redefinir as suas vagas para incluir os alunos, né, com deficiência auditiva, deficiência visual. E mais uma vez, nós tivemos um detalhe interessante, né? As pessoas que gostam das teorias da conspiração, vai mais uma. Essa foi a primeira prova do Enem que portadores, né, de deficiência auditiva fizeram a chamada videoprova. Então nós tivemos alunos que fizeram a prova com o aparato de vídeo. E isso foi noticiado ontem e anteontem maciçamente. Então, enfim, se por um lado, né, parece que o tema é um tema inesperado, pelos próprios comentários aí dos alunos, o que a gente percebeu? Uma certa tranquilidade, né? Eu acho que o aluno deveria ter ficado atento apenas à especificidade, que a gente pode falar daqui a pouco, não dos deficientes, mas o tema direcionava para os surdos, né? E o detalhe, que na proposta estava escrito desafios para formação educacional de surdos. Então o conceito de formação educacional, ele não pode ficar restrito apenas ao ambiente educacional. Formação educacional deve levar ao ambiente de trabalho, que era o penúltimo texto motivador aqui.
E aí, professora?
O tema é bem interessante, né? E como o professor Marcelo falou, né, o aluno tinha que ter cuidado para não desenvolver a redação falando de deficiência. Então, seria uma fuga ao tema. Uhum. Né? Então, na verdade, se ele falasse de inclusão, se ele falasse de educação, aquela educação que leva em consideração a necessidade das pessoas com deficiência auditiva, ele teria, sim, né, uma argumentação efetiva e teria uma boa nota na sua redação, respeitando, como a gente sempre fala, né, os direitos humanos.
Mas exige uma coisa muito específica esse tema, né? É preciso ser certeiro para não fugir, porque é muito fácil você sair da questão X e ir para a questão só de inclusão ou só da deficiência.
Isso. Como no ano passado, né? Se o aluno ele falasse que não havia violência contra a mulher, haveria uma fuga do tema. Aqui, se ele começar a falar, né, de deficiências de um modo geral e não focar na educação para deficiência auditiva, ele vai fugir ao tema.
Professores, a gente recebeu aqui uma dúvida pela internet, o José Paulo, ele usou a hashtag Caiu no Enem, ele falou o seguinte: achei importantíssimo o tema da redação, gostaria de saber se é obrigatório apresentar dados em números quando estamos construindo o texto. Ele mandou pelo Twitter.
Ótima pergunta. José Paulo, né?
Isso.
José Paulo, é interessante que você detenha um conhecimento mais apurado na sua argumentação. Então, é claro que o seu examinador vai gostar muito, né, Zaira? Se você apresentar fontes, os dados, especificamente ali. No entanto, se a sua informação, ainda que de modo mais vago, né, trouxer o dado necessário para